Adonai Eloheini, Aleini, Masei, Adeni, Koneni, Aleini, Masei, Adeni, Konenechi. Que sobre nós pouse tua graça, faz prosperar as obras de nossas mãos. Sim, a obra das nossas mãos faz prosperar. Shalom. Estamos na Parashá Pinchas. E que as palavras desse Shiur sejam para refuar Shleimah, cura completa de Surehave Bashene. E está escrito, Vayavo ahar ish Israel el hakuba, vayit kor et sheneichem et ish Israel ve et haisha el kovata, va teatzar hamageifa me'al bnei Israel. E foi atrás do homem de Israel na tenda, e atravessou a ambos, ao homem de Israel e a mulher pelo ventre, e a praga dos filhos de Israel se deteve. Esse é o Bamidbar 25:8, que apesar de ser para Shabalak, é no final dela, e introduz já a história conhecida de Pinhas. Existem muitos princípios universais grandes que foram estabelecidos pelo Criador e que servem como fundações da existência como nós conhecemos. Um desses princípios é o estado de equilíbrio integral que é naturalmente buscado por forças opostas naturais. Nós vemos essa dança entre as forças da natureza em tudo o que nós vivenciamos. Toda vez que na natureza alguma coisa está fora de equilíbrio, um equilíbrio que é definido pela lei natural e o Criador dessa lei natural, forças naturais então se erguem para restaurar a ordem natural. Este é o caminho e ninguém ou nada pode interferir com essa realidade tão fundamental sem que grande perigo seja atraído para si mesmo. Eu acredito que todos reconhecem a lei natural. Então, por que nós vemos nós mesmos, a sociedade humana e seus movimentos sociais, como sendo, de certa maneira, não afetada ou até desconectada da força natural fundamental do equilíbrio? O equilíbrio humano, psicológico e social não é algo passível de opinião pública. E também não é jamais definido apenas pelo desejo da maioria ou pelos ideais dessa ou daquela filosofia. Pelo contrário, são exatamente essas coisas que são responsáveis por desequilibrar a estabilidade natural da sociedade humana, levando-a ao caos. A sociedade humana é meramente o produto de seres humanos. Seres humanos são meramente o produto daquilo que está ocorrendo dentro de suas mentes. Agora, uma vez que a mente humana é repartida entre o lado consciente e o lado subconsciente, com a maioria dos seres humanos operando no lado inconsciente ou subconsciente, portanto, a maioria das influências que acabam moldando o indivíduo e, portanto, a sociedade, surgem e se erguem de locais desconhecidos dentro dos recessos do coletivo humano subconsciente. Apesar que nós somos indivíduos separados um dos outros no nível superficial, no grau subconsciente, existe uma ligação, por assim dizer, que une as mentes de toda a espécie humana. Portanto, apesar que nós pensamos de nós mesmos como sendo separados um do outro, tal separação é somente física. Apesar que nós podemos pensar que somos separados e diferentes um do outro, existe algo profundo dentro de nós que nos conecta e liga, estabelecendo a realidade coletiva da raça humana e uma psique objetiva. A humanidade é, portanto, tão parte da natureza e sujeita à lei natural como é qualquer outra coisa, como já foi mencionado. Todas as lições sobre a história humana, incluindo aquelas que foram ensinadas na Torá, refletem essa realidade. A lei natural requer equilíbrio, e quando a humanidade como um todo, ou parte, se torna desequilibrada, assim como esse equilíbrio é definido como lei natural e designada pelo Criador, outras forças naturais surgem para restaurar o equilíbrio. E a natureza de tal força cresce e se dissipa na mesma proporção da oposição contra ela. Assim como a grande lei natural afirma, para cada ação existe uma reação de igual intensidade e direção oposta. O balanço humano ocorre num grau objetivo, num grau racial, a raça humana, mas também ocorre num grau subjetivo, num grau nacional, por assim dizer. De fato, toda vez que um certo grupo de pessoas se junta para criar uma estrutura social, a lei natural toma conta e busca formar e manter uma estrutura estável, de acordo com as leis naturais elevadas, como Hashem determinou. O balanço natural é algo que afeta mesmo o indivíduo e é responsável por manter um estado interno de harmonia na mente, alma e o coração. E é por isso que existe sempre uma agitação dentro de cada e todo o ser humano. Existe conflito, algumas vezes forte e violento, dentro da pessoa, entre os vários elementos internos que buscam o estado natural e apropriado de equilíbrio interior. E quando isso não é realizado, quando a pessoa não alcança equilíbrio, toda sorte de manifestações de desequilíbrio podem ocorrer. De modo moderno, nós chamamos esses distúrbios de doenças mentais. Isso não ocorre somente para indivíduos, podendo ocorrer no nível de uma nação, ou mesmo no nível de um coletivo racial. O desequilíbrio racial humano teve a sua origem no Jardim do Éden, e essa queda foi responsável por toda a agitação futura por vir. Apenas de modo resumido, os segredos da Torá explicam que o comer do fruto proibido no Gan Eden, no Jardim do Éden, é uma metáfora para a desconexão original da psique humana, de estar consciente e, portanto, integrada com o mundo natural maior que nos circunda. Originalmente, Adam, o primeiro homem, foi descrito como tendo a habilidade de ver de um lado do mundo ao outro. Esse pronunciamento simbólico significa que Adam, que é uma referência à raça humana em geral, nesse estado inicial do desenvolvimento humano, foi integralmente e naturalmente conectado com todo o mundo natural. O que são os detalhes desse símbolo do fruto proibido, aqui e agora não são relevantes, mas o resultado do comer simbólico foi que a humanidade, ou talvez devamos dizer uma parte significante da humanidade, perdeu contato com o lado intuitivo, psíquico de nosso ser. Esse lado da realidade mental foi reprimida e ocultada. E isso foi a gênese do que hoje nós chamamos do inconsciente e o início do que também nós viemos a chamar como a divisão aparente entre as realidades física e espiritual. Apesar que tal divisão não existe verdadeiramente, ela sim existe definitivamente na nossa percepção coletiva da realidade. Antes do episódio do Éden, a humanidade não tinha uma divisão mental entre o consciente e o subconsciente. O lado racional, o lado esquerdo do cérebro, trabalhava em harmonia completa e conspícua com o lado intuitivo, o lado direito do cérebro. Em tal estado, a percepção humana da realidade se estendia aos domínios que chamamos, em nossa presente realidade caída de uso da metade do cérebro, como sendo realidades supernaturais e espirituais. Na verdade, essas dimensões também são partes do todo natural, mas devido à nossa inabilidade atual de perceber e integrar essas realidades, nós delegamos elas e toda a nossa percepção delas para a parte da nossa mente humana, originalmente designada para interagir com elas, o que nós chamamos hoje em dia de subconsciente. Em nosso estado original, antes da queda do Éden, a consciência do equilíbrio natural era um elemento integral da experiência humana. É esse o significado do que foi dito que Adão via de um lado ao outro do universo. Ele, ou seja, nós, percebemos e compreendemos como tudo no universo se encaixava junto e trabalhava junto, como um todo concêntrico, no qual nós éramos parte. Tudo naquele estado estava em harmonia, com uma dinâmica natural, fluida, de energias e realidades, todas atuando como uma dança universal criada por Hashem. Tudo era conectado. Quando nós perdemos essa percepção do todo, nós, como uma raça, nos tornamos essencialmente cegos. Nós não podíamos mais ver ou perceber o caminho natural. No lugar de nossa conexão intuitiva, psíquica, natural, para o grande universo, nós fomos deixados somente com um processo mental da realidade sensorial, sem a percepção das realidades que sublinham essa realidade sensorial. Sem uma bússola interior para guiar as nossas mentes, nós apontamos, então, a metade do cérebro esquerdo para tentar fazer sentido do nosso mundo. Essa é a metade racional. E compreender o nosso ambiente dentro de um contexto limitado de nossa desconexão atual, ou seja, de um raciocínio cego, físico e, portanto, limitado, desconectado do todo. Nunca se esqueça que uma mente racional sem uma fundação intuitiva é cega e ausente de direção. E para que pudéssemos lidar com essa condição de meio cérebro sobre a qual nós sofremos hoje, o céu nos agraciou com a revelação da Torá. Torá é a força viva e vibrante, e somente a casca externa dela é que contém o livro que nós vemos e lemos. Palavras numa página são sujeitas ao intelecto racional sem a orientação intuitiva perceber o seu significado natural como sendo facilmente sujeito a erros de interpretação. A história da religião é repleta de erros de entendimento e falsas instruções. Sem a conexão com a verdadeira essência viva dentro do livro, por assim dizer, nenhum entendimento real dele é possível. Essa realidade é algo que foi reconhecido e proclamado pelos sábios da Torá através dos séculos. O episódio descrito na Torá de Pinhas é um exemplo primordial do conflito entre aquele que age com a consciência intuitiva versus aquele que racionaliza de acordo com o seu intelecto de meio cérebro. O relato bíblico que lemos no livro de Bamidbar, ou Números 25:6, registra como Zimri, um líder, um oficial na posição de liderança governamental, que atuava como um chefe da sociedade mais velho, um modelo, quebrou a hierarquia com o líder nacional, que era Moshe, e proclamou que uma ação proibida por Moshe, através da palavra de Hashem, era de fato algo permitido, não somente para ele mesmo, mas, por definição, para toda a nação israelita. Zimri racionalizou que, uma vez que Moshe, ele mesmo, tinha se casado com Tzipora, ela sendo uma mulher de Midian, uma midianita, então por que que ele também não poderia pegar para si uma mulher de Midian para ser a sua esposa? Sob o ponto de vista racional e lógico, esse argumento faz sentido. Entretanto, as duas situações de fato são completamente diferentes. Enquanto que na superfície elas podem parecer como semelhantes, talvez até idênticas, a raiz do assunto é tão diferente quanto algo pode ser um de outro. Veja, o problema era que a mente racional de Zimri não conseguia penetrar para ver a fonte intuitiva, psíquica, daquilo que ele estava fazendo. As suas ações, portanto, criaram um desequilíbrio sério do estado natural de forças energéticas profundas dentro da psique coletiva nacional de Israel, sem que ele jamais tivesse tido consciência da existência disso. Pinhas era da família de sacerdotes. Provavelmente, desde o seu nascimento, ele estava sendo treinado nos caminhos antigos proféticos de integrar a mente, permitindo que ele pudesse intuitivamente e naturalmente se conectar com a realidade maior, usando ambos os lados do seu cérebro como um só. Quando Pinhas se tornou consciente do ato de Zimri, ele não parou para pausar e pensar. Ele não contemplou ou considerou o que fazer. Imediatamente, intuitivamente, sem pensar, ele agiu. Assim como o episódio da Torá relata, em Bamidbar 25:8, Pinhas irrompeu a tenda de Zimri enquanto ele estava lá no meio de um ato sexual com a mulher midianita, que aliás se chamava Cosby, e furou ambos eles através dos seus órgãos genitais e assim, com a sua lança, matou a ambos. Tal expressão violenta não foi algo racional, não foi algo premeditado. De fato, foi um ato de assassinato passional e seria normalmente punível como tal sob a lei se não fosse a intervenção divina que revelou que aquilo que Pinhas fez verdadeiramente restaurou o equilíbrio, o estado do equilíbrio natural que Zimri tinha perturbado fortemente. De fato, ao invés de criar desequilíbrio, como qualquer ato de assassinato naturalmente faz, este ato particular de Pinhas verdadeiramente restaurou o balanço para um estado que estava seriamente desequilibrado. Isso não é uma compreensão racional e justificativa para assassinato. De fato, olhando na superfície do que ocorreu, não existe justificativa para isso. E é por isso que Hashem falou em Bamidbar 25:11 e revelou a verdade e realidade invisível que somente pessoas como Pinhas e Moshe podiam ver. Ao invés de ser punido por um crime, Pinhas foi recompensado com uma brahá, uma bênção, como está no Bamidbar 25:12. O homem que intuitivamente sabia o que era o correto a ser feito para restaurar a ordem, a ele foi dado a brahá de shalom, de paz. A palavra em hebraico shalom significa muito mais do que somente paz. Ela verdadeiramente significa completude e balanço. Pinhas restaurou o equilíbrio, portanto, completando a equalização das forças ocultas com as forças reveladas. Ele fez isso intuitivamente e assim foi recompensado para servir como um condutor que pudesse continuar a manter esse alimento sagrado. Depois do falecimento do seu pai Eliezer, aliás um ato que não é registrado na Torá, Pinhas se torna então o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, e serviu nessa função por várias décadas. Traz os nossos sábios que ele de fato viveu uma vida longa. Alguns dizem que ele nunca morreu, mas que ele mudou o seu nome para Eliyahu e se tornou a pessoa verdadeira do famoso profeta registrado mais tarde na história bíblica. Enquanto alguns os identificam meramente baseado no zelo deles pelo céu, outros ainda vão mais longe e dizem que os dois são na verdade a mesma pessoa. E sobre qual é a verdade, a mente racional desconectada pode arguir, enquanto que a mente intuitiva psíquica sabe e mantém o seu silêncio. O episódio da Torá de Pinhas e mais tarde da história de Eliyahu, ambos se relacionam a lutas nacionais, não somente no escopo religioso, mas também da natureza psicológica. Em ambos os instantes, houve uma grande cisânia entre o que a nação coletiva foi capaz de pensar racionalmente e aquilo que, num âmbito mais profundo, eles sabiam dentro dos recessos de sua consciência reprimida, o seu subconsciente, que de fato deveria ocorrer. Os Pinhas e Eliyahu, através de suas ações heróicas, tocaram no coletivo consciente da nação de Israel, dando nova vida a alma coletiva do povo revivendo com um novo fôlego de vida. Ambos episódios são descritos como santificando o nome de Hashem e fazendo paz entre Israel e ele. Mesmo assim, isso também precisa ser compreendido além do seu simbolismo para que essa realidade possa realmente penetrar a nossa psique individual. A lei natural reina suprema através de todas as coisas. E é isso que é o significado do antigo Midrash, que diz que no início Hashem fitou na Torá e dela criou o universo. Esse ensinamento antigo nos revela que toda a criação, que inclui esse universo e cada um paralelo, todos então emanaram de um desenho natural original que nós chamamos Torá. Portanto, Torá é a origem de toda a lei natural e, por definição, é a lei natural ela mesma. Portanto, não é coincidência que o termo em hebraico para natureza ou natural é Hateva, que em gematria, em numerologia judaica, é numericamente igual ao nome divino de Deus Elohim, que é o Criador. A equivalência numérica indica uma relação única de similaridade entre os dois. Elohim é o Criador da natureza e da lei divina, e é, portanto, oculto dentro de cada aspecto da lei natural. A Torá foi dada a Israel por Elohim, como está no Shemot 21. Portanto, Torá é a expressão de Elohim e ambos são encontrados na lei natural. E como foi dito, o ato zeloso de Pinhas restaurou a ordem entre céu e terra. E vemos que a gematria Katan de Vateatzar Hamageifa Me'al Bnei Israel, e a praga dos filhos de Israel se deteve, é 85. Com o Kolel, que tem o valor 1, temos o total de 86. Incrivelmente, a gematria de Elohim ou Hateva. Isso mostra a profundidade desse ato zeloso de Pinhas, como foi explicado. Mas ainda, a lei natural não é limitada àquilo que a humanidade, no seu estado presente de consciência, consegue perceber. Existe todo um lado mais elevado da lei natural que não é visto por nós e, portanto, é considerado como sendo não natural, mas sim supernatural. A mente racional nega essa realidade. Ela não se dispõe a conceder a existência de nada mais elevado do que ela mesma. A arrogância disso é auto-evidente. A Torá foi dada para expandir a mente humana e resgatar o seu componente original que foi perdido. Portanto, a Torá foi dividida entre o que é referido como sendo o aspecto revelado, nigle em hebraico, ou pshat, e o oculto, nistar, ou sod. O aspecto oculto, ou segredos da Torá, nunca podem ser aprendidos de um livro. E é por isso que os chamados cabalistas teóricos, que até hoje aprendem uma grande quantidade de filosofia mística, de fato, não tem vivência, experiência dos conceitos que eles leram e estudaram nos seus livros por tantos anos. Eles abraçaram a filosofia mística pensando que isso é realmente Kabbalah. Mas os cabalistas verdadeiros se referem às escolas teóricas do Zohar, do Arizal, e tudo que emanou disso como sendo o aspecto do pshat do sod, a parte mais básica, mais exterior do que seria verdadeiramente a Torá cabalística, profética, verdadeira. Os teóricos estudam os seus livros e academicamente dialogam sobre o seu aprendizado, mas nunca, jamais, praticam as técnicas de expansão mental que, sim, os permitiria a vivenciar as coisas que eles falam. Portanto, o seu conhecimento dos assuntos que eles falam, ainda que sejam desafiadores sob o ponto de vista intelectual, não são nada mais do que algo superficial e até vazio. Os teóricos, sem treinamento profético e vivência real, não têm a habilidade de irem além dos seus intelectos, como foi explicado, da metade do cérebro racional, do lado esquerdo. E, portanto, todo esse conhecimento é meramente teórico e não verdadeiro. Eles acham que eles conhecem, mas na verdade eles não conhecem. Sem experiência, verdadeiro conhecimento não pode ser conhecido. A Torá oculta verdadeira é aprendida de dentro, querendo dizer de dentro dos recessos ocultos da mente subconsciente. Aquele que é treinado nas técnicas proféticas aprende como ir à natureza, observar a vida e aprender dela Torá e os caminhos de Elohim. É dessa maneira que os verdadeiros segredos ocultos se tornam revelados e a mente racional se abre novamente para se ligar intuitivamente com o mundo natural maior e as percepções e compreensões disso na Torá e Elohim que isso traz. Ou seja, um verdadeiro contato com Hashem, Devekut, união. Pinhas e Eliyahu, ambos, compreenderam e praticaram essas técnicas. Eles não estudaram de livros, mas sim da vida, ela mesma, a verdadeira mão oculta de Deus, revelada como a voz quieta, doce, escutada por Eliyahu, falando na sua mente, quando ele estava na caverna, em solidão. Isso está no livro de Melachim 1, capítulo 19 e 12. Melachim é reis. Somente a pessoa que se conecta com Hashem verdadeiramente e com o seu aspecto da natureza, que nós chamamos Elohim, e portanto Hateva, a natureza, e portanto com a Torá viva, pode realmente internalizar essa mensagem e praticá-la de modo real. É verdade que essas ações opõem o racional, mas ao mesmo tempo elas nunca contradizem ele. Ambos, Pinhas e Eliyahu, lidaram com assuntos de vida e morte e ganharam, porque eles estavam conectados intuitivamente, psiquicamente, com a fonte de vida. O que nós aprendemos dos seus exemplos não é somente uma lição de violento zelo religioso que possa ser correto nos olhos de Hashem, por assim dizer, porque somente uma mente racional pervertida, sem compreensão intuitiva, teria essa conclusão. A mensagem aqui é o quão importante é para nós retornarmos à origem da vida e reintegrar a nossa intuição que foi perdida, o nosso aspecto subconsciente, e, em fazendo isso, reconectar com o Gan Eden, com o Jardim do Éden, com as formas naturais ocultas, originais que foram perdidas, e, portanto, com Elohim e com Torá. É isso que Pinhas fez, e o que a profecia afirma que Eliyahu virá novamente no final dos dias para realizar, para restaurar o coração dos pais, os antigos antes da queda de Éden, aos filhos, aqueles que caíram, e os corações dos filhos, aqueles que caíram, a seus pais, aqueles que não caíram. Eliyahu, Pinhas, é um modelo de reconexão ao caminho natural, à Torá viva, e, portanto, à era messiânica, que virá para reintegrar nossas habilidades intuitivas, inconscientes, e abrir a nossa percepção para uma realidade maior que existe hoje de modo invisível e nos circunda. Pois, uma vez que nós possamos ver novamente, nunca mais voltaremos à cegueira. E que esse dia possa chegar sobre nós rapidamente em nossos dias. Amém. Borich Adonai Leolam. Amém. Ve amém.